Ai, ai.
Opa, voltei.
É mesmo?
É, tô de volta aqui no Brasil.
Saudoso.
Pra botar mais polêmica no ar.
Graças ao senhor, então, que a gente teve esse recesso. Foi um mês, né?
Foi por aí, mais
ou menos. Sem podcast, já tinha gente se matando. A quantidade de cartas aqui é absurda.
Eu não conseguia nem abrir a porta.
Tive que chutar uma pilha de carta pra poder entrar aqui.
Respondeu as pessoas?
Nem li. Tá. Porque eu não tenho tempo pra essas coisas.
Café com polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar. Não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com polêmica é febre epidêmica e vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores que mudam toda hora. É tanta bagunça, baby, que eu já tô por fora. Café com polêmica, eu não sei mais nada. Café com polêmica é quarta temporada.
Então, aí o senhor deve ter voltado cheio de novidades, porque estava no exterior, foi aos Estados Unidos, né?
Foi lá aos Estados Unidos, visitei a Google, visitei lá São Francisco, Grand Canyon, fiz um monte de coisa lá. E...
São Francisco, é?
São Francisco, cara. Oh, você tem algum preconceito contra São Francisco?
Não,
cara?
Não, só achei curioso.
Lá é moderno, lá tudo é moderno. Lá a tecnologia é moderna.
Deve ser moderno demais.
As pessoas
viu?
São modernas, tudo é diferente lá, cara.
É tudo diferente, moderno, e aí o senhor curtiu, é isso?
Não, é bom. Uhum. Uhum, é interessante, eu não achava açúcar, por exemplo.
Mas por que, que o senhor precisou de açúcar em São Francisco?
Porque eu queria tomar café com açúcar, né?
Uhum.
E aí não tinha açúcar. Só tinha o açúcar mascavo, que eles consideram natural, ou não tinha. Tudo sem açúcar lá.
Só orgânico?
Tudo é orgânico. Tudo é orgânico. Café orgânico.
Água.
Água orgânica. Tudo é orgânico lá. E é bem diferente do resto dos Estados Unidos, né? Que o resto é tudo hambúrguer, refrigerante e tal lá.
Então não tem McDonald's em São Francisco?
Olha, tem McDonald's, mas é difícil. Lá tem mais tipo uns supermercados todo orgânico, com as produções locais e sem agrotóxico e tal. E tudo que a gente comprava tá escrito assim, vaca criada sem injeção de...
Não meu sei, Deus, um molho, não sei vaca chamada pelo nome.
Pelo nome,
com carinho. Assim.
Galinhas livres também, né? Ovos de galinha.
Free chickens, o movimento.
Free chickens, tá.
Olha só isso. Mas o que os ouvintes que quiseram saber nesse meio tempo, aí nessa nossa pausa, é como é que o senhor, um podcaster, conseguiu sair do país com dólar 4 por 1?
Ah, rapaz.
Isso aí é que
bombardeou
ali a nossa caixa de entrada.
Bem. Eu saí do Brasil, na verdade eu comprei a passagem, quando o Brasil era um país cheio de esperança, que o dólar tava praticamente um por um, então...
Isso foi em 94, se eu comprei passagem.
Foi passagem em 94.
É foi com milha, né?
Aí,
só liberaram agora.
Só liberaram agora.
Tá.
Aí eu pensei, não, vou viajar, né? Fazer o quê? O que eu vou fazer? Não tem, o dólar tá aumentando.
Uhum.
Mas deu tristeza.
Mas então as faturas do cartão vão chegar ainda, né?
Vão chegar ainda.
Pô,
vão
coisa
fechar,
boa.
Vou fechar.
Desejo coisas boas pro senhor aí, tá?
Todo dia é uma montanha-russa de emoção.
Hoje, além de ser um episódio especial pelo nosso retorno, temos um convidado também, uma ilustre pessoa. Eu não sei bem o que ele faz da vida, eu achei ele ali fora de moto, né? E chegou e perguntou se podia entrar, porque a barba até é um pouco mal feita. Aí demos um asilo aqui, acolhemos o rapaz, explique-se.
Ainda bem que minha mulher não ouve isso daqui, porque ela vive reclamando da minha barba.
Mas não é só ela que não escuta a gente, fica bem tranquilo também. Não é muita gente que escuta,
tá,
inclusive. Então apresente-se.
Não, eu sou o Ricardo Del Castanheiro, criador do YouTube, né?
Olha,
vim conhecer aqui os bastidores do Café com Polêmica, trocar umas ideias aí, sugerir algumas novidades, vamos ver se vocês abraçam aí minhas...
Acho que não, mas ele é o criador, então está aqui entre nós, pra quem não conhece o YouTuner...
O criador está entre nós?
Está aqui?
Cara!
Ah, rapaz! O sistema que o Ricardo Del Castanheiro desenvolveu é o YouTuner.
É, a gente chama de YouTube dos Podcasts, que você entra num site só, tem todos os podcasts, eles são agrupados por assuntos semelhantes, assim como o YouTube é, e tá lá começando lá, tá, já ajudou firme. Bastante. Ah, tá firme. De vez em quando o servidor cai por 5 minutinhos, mas nada demais. E já ajudou a divulgar bastante o podcast, muitas pessoas conhecendo programas novos e conhecendo a mídia também, né? Vamos ver se vocês continuam ouvindo. Meu trabalho pra divulgar, eu tento lá. Agora tem que torcer, porque as pessoas se acostumam com podcast, né?
Só falta fazer a barba, melhorar um pouquinho a aparência, mas tirando isso, acho que a divulgação tá...
Por isso que podcast é só áudio, não é vídeo, né? Se eu fosse bonito, eu tava no YouTube, não no podcast, né, cara?
Ah, rapaz!
O meu tempo de vídeo já passou, então agora eu faço só áudio, né?
Uhum.
E aí, daqui a medida que eu fui ficando velho, também nem áudio faço mais. Aí só escrevo, e daí ninguém precisa nem ouvir minha voz.
Mas digita, né? Porque se escrever também ninguém entende a sua letra.
Ah,
né?
Não. Vai fazer que nem um médico agora, que escreveu uma receita de medicamento pro farmacêutico, uma escrita que o farmacêutico não entendeu.
Nossa!
Daí o farmacêutico devolveu pro paciente voltou com uma nova receita. E a nova receita tava escrito, imbecil analfabeto.
Mas bem claro, assim.
Bem claro.
Letras garrafais.
E aí o farmacêutico se sentiu um pouco ofendido pelo médico, né?
E no final, quando o paciente ficou esperando remédio, né? Nisso tudo.
Não, ele já morreu, né? Ninguém entendeu o que era pra dar pra ele.
Funciona, o medicamento imbecil, analfabeto, não existe, então o senhor vai morrer.
É uma pena. Mas enfim, quem quiser então achar até o Café com Polêmica no serviço YouTuner, que o Ricardo tá aqui divulgando, também estamos lá, que inclusive agradecemos a divulgação dele. E facilita bastante pra quem quer começar a escutar um podcast, né? Ah, mas como é que eu faço? Baixa um programa, instala, enfim, escreve orientação aqui, quem não entende, igual médico. E vai lá, instala, baixa e assina.
É, não, vai
tá
entrar.
Tudo no YouTuner.
É, vai entrar lá, é uma tela muito parecida com o YouTube. Tá lá, o play é bem grandão, dá o play, sai ouvindo.
A letra
e se
é fácil
gostar,
de ler, tá lá?
Sim, sim, é uma letra.
Uma fonte
bem escolhida.
Facinha.
É, sim, sim. Não tenho, não fiz curso de medicina, não tenho a manha de escrever desse jeito esquisito aí.
É o Winnie Jinx. Isso.
Aí tem que traduzir depois, tem que converter.
Tem que copiar, colar no Word e mudar a fonte. O que o senhor traz de novidades aí?
Olha, eu tenho uma polêmica aqui.
Meu Deus do céu. Preparem-se.
Que é o seguinte. O Burger King nos Estados Unidos lançou pro Halloween um hambúrguer com pão preto. E é estranho, mas é o gosto normal. Todo mundo falou que é o gosto normal.
Só é pintado.
Pintado, é. Porque é uma homenagem ao Halloween e tal. O que acontece é o seguinte.
Não entendi, mas ok.
As pessoas repararam que as iam no banheiro e saía lá suas fezes verde. Um verde forte. E aí todo mundo, que é isso? Que é isso? E foram descobrir. É por causa do pão do Burger King.
Do pão preto.
Do pão preto. Que toma lá um químico fortíssimo, né? Que deixa seus dejetos verdes.
Sim, então...
É. Você comeria? Quando eu era criança, eu tomava aquele suco lá estranho. Tomava um monte daquele
suco
roxo,
estranho.
E saía tudo roxo depois também.
Aham.
E eu achava
só
legal.
Que no caso, não sai preto. Então, causou estranhamento.
É...
É isso, né?
É isso.
E se interessar pra comer, tem no Brasil também. Eu tive lá hoje, eu vi o pão. Por
sério?
Sorte, eu não pedi, então.
Aqui.
No Flamengo Shopping.
Eu vou experimentar.
É, o senhor que trouxe essa polêmica, eu acho que no mínimo deveria fazer a prova e a contraprova pra ver
se responder se faz sentido, né? Isso.
E esperar, daí não pode esquecer a hora depois que comeu, a hora que for no banheiro de novo, já ficar bem atento, né?
Verdade.
Dar aquela conferida antes ali.
No Japão, fizeram o mesmo hambúrguer preto Burger King fez lá, não era pro Halloween, fez uma promoção, inclusive com queijo preto, o hambúrguer inteiro era preto. Mas não acontecia isso, porque parece que lá eles usavam carvão de bambu e tinta de lula, parece, pra poder fazer o... Fazer
é orgânico, a... então.
É orgânico. Nos Estados Unidos, optaram por usar os produtos químicos pra fazer a compra. Então, por isso que talvez aconteça.
É, aqui eu vi...
Eles costumam optar por isso mesmo, né?
É, eu vi a foto ali, o pão parece... Só vi a foto também, né? O pão parece que só botaram corante mesmo, que o pão é igualzinho o pão branco.
Tipo sprayzinho depois do final.
É, mas uma tiazinha na tia falou que tem gosto de pão integral.
Ah,
eu não sei se ela imaginou pelo fato do pão ser escuro, ou se realmente o pão aqui do Brasil tem uma fórmula diferente. Vamos ter que ver, né? Vamos ter que comer e...
É o que eu gosto aqui, é que a gente traz os assuntos e ninguém comeu, ninguém observou, ninguém fez nada. A gente joga e acha que é isso aí mesmo e sai falando, né? A maravilha, pessoal, um bando de especialistas tá aqui.
Tá, né?
Próximo assunto.
Opa!
O culto religioso E-Bible Fellowship.
Oi?
E-Bible Fellowship é um culto que acha que o mundo vai acabar hoje. A gente tá gravando aqui o podcast no dia 7 de outubro.
Pode ser que ninguém escute, então. Até ficar pronto, né?
Claro, pode ser que a gente tá gravando à toa. Eles acham que o mundo vai...
Vamos parar de gravar, então.
E é o milésimo grupo que eu já ouço dizer que o mundo vai acabar, né?
Sim.
A minha...
Cada eclipse do sol que tem, um monte de gente pira no mundo todo. Agora é hoje!
Mas vai ser a meia-noite, então dá tempo da gente terminar de gravar.
Vamos tomar mais uma cervejinha, pelo menos, né?
Eu vou deixar o computador, porque vai acabar o mundo mesmo, mais uma vez.
Ah, tu espera um pouco, espera uns dias, que pode ter a margem de erro.
É, e também já é meia-noite na Austrália, né?
Eu tive uma ideia pra você.
Não,
É, realmente, primeiro de tudo, a gente tem que comentar.
Insights?
Meia-noite aonde, né?
Insights do senhor Benítez?
Meia-noite em Marte, né? O senhor faz um site e agrega todas as religiões que dizem que vai acabar o mundo. E aí a gente pode ver as datas, né? E a gente escolhe qual data.
Sim,
que
aí aparecem os relacionados. Mesmo. A pessoa tá vendo uma data, aparecem relacionadas, as que parecem.
Isso,
ali.
Os motivos, né?
Exato,
tipo, por causa
exato.
Da lua vermelha, que desse dia, por causa do... Não consegui ver a lua vermelha, tava tudo nublado.
Tava tudo chovendo, né?
Chovendo, nublado.
Quem acha que Florianópolis, maravilha, é verão, é sol, só chove nessa cidade.
Só chove.
Tudo é bolor aqui, tudo é mofo, tudo é úmido, não dá pra ter nada, não dá pra ter apartamento, não dá pra ter casa que vai pegar bolor, entendeu? Então não tenha.
É que daí eles publicam aquelas fotos do site de turismo, né?
É.
Só com a praia, que foi um dia do ano que deu praia.
É, o fotógrafo, tiveram que ligar pro fotógrafo de plantão, vai rápido que deu sol. Vai rapidão lá, bate foto. E às vezes é foto com chuva, eles tiram no Photoshop também. Apaga o pingo por pingo, assim, fica bonito. bonito.
Senhor Pascal, oi. O senhor está preocupado com a estação de turismo nesse ano?
Com essa quantidade de chuva eu fico um pouco preocupado.
Parece que com a queda do dólar aí, o real ter desvalorizado o mundo, a relação do real com o peso argentino melhorou muito. Então os argentinos vão lotar as praias de novo aqui.
A Argentina voltou a ser rico?
Voltou a ser rico.
Porque pelo menos para Florianópolis, que é onde a gente mais verifica aqui, os argentinos que vinham eram os pobres, eram os que vinham de carro.
Isso, né?
Acho que os argentinos ricos, sei lá para onde vão, Rio de Janeiro, Nordeste, não sei.
Não, o Brasil ficou maravilhoso para eles agora. O salário mínimo deles está em R$2.500.
Opa!
Ou seja, todo mundo vai vir para cá. Todo mundo vai pegar o seu carrinho.
Tá aí, automático. O salário mínimo vem, então todo mundo vem para Florianópolis.
Vem, exatamente.
Ah, tá, entendi.
Mas eu gosto do turista argentino, porque é um turista bom.
Sim, porque assim, o senhor é argentino.
Eu, além de eu ser argentino, claro, né? Sempre vou defender, né? Uhum. Os argentinos.
Aí o senhor gosta, tá?
Não, eu não sou argentino. Quero deixar aqui registrado que eu não sou argentino.
Antes
sou brasileiro.
Que o pessoal feche na janelinha do Windows ali.
Mas eu tenho genética argentina, então vai. Uhum. Eu defendo meio que eles.
É
porque o turista argentino não se importa de ver as coisas quebradas. Ele, pô, até o pai tá todo enferrujado com a janela quebrada lá. Ele acha legal, ele acha tudo legal. Ele quer ir lá em Canas Vieiras e ficar na praia.
O mar sujo.
Não toma tá nem aí.
Lá mesmo.
Tá bom.
Percebe-se pelos carros desses argentinos que vêm pra cá, né? Que o carro é todo quebrado, atrapalha o trânsito. Desculpa aqui a presença do senhor aqui, descendente de argentino aqui.
Inclusive o pai dele veio de carro pra cá.
Ah, quando ele nasceu, é verdade.
Ah, não vai pagar a passagem aérea, se puder economizar, né? Uma notícia nerd.
Então o Ricardo tá aqui pra opinar, que bom que ele veio aqui justamente hoje.
O Arquivo X tá pra voltar.
O senhor assistiu Arquivo X?
Não assisti.
Obrigado pela contribuição.
Tem curiosidade, tem no Netflix as temporadas antigas, as originais, tem.
Tem curiosidade, ótimo.
Mas não assisti.
Sei lá, 95, aquilo lá. Eu tenho curiosidade de ver a coisa que lançaram agora aí.
Falta
tá
tempo,
todo mundo
né?
falando aí, parece.
Parece que é de ET, hein? Parece que é. Não quero dar spoiler aqui pra quem não viu ainda. Mas parece que é uma série que é relacionada a extraterrestres.
Vai ter conspiração?
Parece que tem conspiração.
Deve ter tipo agente de FBI, alguma coisa assim.
Parece que é polêmico.
Opa, então ó, fica a dica. Quem nunca ouviu falar, Arquivo X é o nome isso?
Arquivo X.
É novo, né? Assistam, que vale a pena aí.
Esqueça a matéria, esqueça.
Ah, não, eu gostei. Gostei bastante. Eu, inclusive, também nunca assisti. O senhor Benício já assistiu?
Assisti muito.
É
muito.
Mesmo?
Nos anos 90, eu gravava todos os Arquivos X.
Uhum.
E nunca assisti nenhum gravado. Joguei fora pilhas. Tinha uma parede cheia de fita VHS.
Com bolor, né?
Com bolor.
Porque a gente mora em Florianópolis.
Uhum. Não, tu gravava numa semana, na semana seguinte tava cheio de bolor.
Tava. E travava, né? Tu botava no vídeo e puxava a fita.
Quando mostrava a imagem do disco voador, assim, aparecia mais disco voador ainda na fita do Benito. Assim,
só mancha.
As manchas.
Gastei todo o dinheiro que eu tinha comprando essas fitas pra nunca usar e depois parei de ver, achei chato. Achei lá pelos anos 2000 e pouco, achei chato e aí...
Mas durou de quanto a quanto, mais ou menos? Tu tem ideia?
Acho que uns 95, 96, até 2002, será?
E o senhor gravou todos os episódios passados.
Menos do Placo, chegou no final da última temporada e eu achei chato.
É porque já não vendia mais fita, né?
Não
tinha como gravar no computador, HD não aguentava.
É, pois é, cara, pois é, esses tempos de mudança aí, né? Agora é tudo esses disquinhos aí colorido.
Eu tenho fita VHS lacrada, virgem pra vender ainda, quem quiser.
Bom, cara.
É, isso aí um dia vai valer, hein?
Vai valer.
Se não pegar bolô, um dia vai valer. Escuta o que eu tô falando.
E teve um cara que fazia animação pra no YouTube ali, e ele queria fazer sensação de anos 80, né? E ele tentou usar vários filtros pra simular os VHS. No final das contas, ele achou mais fácil gravar no VHS e copiar de volta pro computador.
Não tem como simular aquilo.
Ficou, não tem como. É muito...
Tem porque o áudio abafava, usava aceleradinha, tudo, né? Era o tracking, né?
Tipo, passava umas faixas, assim, andando de baixo pra cima.
É, isso. E eu ontem, por coincidência, fui testar o meu videocassete. Tirei do armário, deixa eu ver se tá funcionando. Tinha muita coisa legal gravada em fita. E aí, uma das fitas tinha imagem passando, tipo, Friends, coisa que gravaram da TV, e no áudio era outra coisa. Era tipo um show, sabe? Então não sei por que acontecia isso. Acho que era cabeças incompatíveis ali, um tinha mais cabeça, outro tinha menos. Não sei, mas achei muito curioso que a imagem era uma coisa e o áudio era completamente diferente.
E as fitas VHS de vocês eram... Botavam aquele modo 6 horas lá?
Isso, com certeza.
Tinha que ser, né?
Quando eu comecei a ficar mais profissional, mas isso também já foi nos últimos anos do VHS ali, só gravava SP, cara. Só qualidade.
Só qualidade.
É, porque gravava clipe, MTV e tal. Aí não. Aí
então o senhor já teve muito dinheiro, então.
Não, rapaz. Olha, eu vou te dizer que os tempos foram melhores já na minha vida, né? Mas nós temos mais novidades, não é isso?
Temos aqui uma novidade, o seguinte, pra quem gosta de programa de reality show.
Oh, yeah!
Temos o reality show do Café com Polêmica. crônicas são, serão vários episódios?
Que acho que sim, vamos ver o que, que vai dar aí.
É basicamente um jornal rapidão de reality show.
É o reality show rapidão.
Isso, você não precisa saber mais nada, só ouça esse episódio e você já vai entender o que, que é o reality show.
E o programa de hoje, o reality show, é o...
Café com Comida.
O Café com Comida é um reality show de comida.
Onde os jurados vão escolher o melhor prato.
O nosso programa ele é tão rapidão que já começa na final.
Vamos ouvir então.
Bem-vindos à final do Café com Comida. E no desafio de hoje, os candidatos vão poder usar só arroz, hein? Atenção, temos um ingrediente, arroz.
Me gusta muito arroz. Arroz me lembra minha infância. É um prato que tem muita emoção. E é um desafio muito grande fazer arroz. As pessoas acham que é jogar na água e ferver.
Eu odeio arroz. Eu odeio tudo que vem do arroz. Eu odeio olhar pro arroz. Me dá uma ânsia de vômito. Quero ver a porcaria que vai sair desse programa.
Melhor arroz do mundo é da França. Quero ver quem fica em conta França, arroz. Se não fica em conta França, é uma porcaria.
Eu acho impossível fazer um prato só com arroz. O que, que eu vou fazer? Arroz com arroz?
Eu tô pensando em fazer um prato com arroz, água e sal. E pra acompanhar, um arroz integral. Posso temperar com um arroz carbonizado.
Eu não vou fazer nada desse arroz idiota aí. Eu vou fazer mesmo um bife à milanesa.
Pessoal, 5 segundos, hein? Cinco!
Eu ia fazer um bife lá, mas aí eu vi que não ia dar tempo. Aí peguei com miojo mesmo, mais rápido.
4!
Eu esqueci de lavar o arroz, aí eu joguei fora e comecei tudo de novo.
3!
Não deu nem tempo de escolher tempero, porque não deu nem tempo de esquentar a água. É pouco tempo que eles deram pra gente fazer. Eu vou entregar frio mesmo e vamos ver o que os candidatos acham lá.
Eu acho que eu exagerei no sal. Aí eu joguei fora e comecei tudo de novo.
2!
Eu tava fazendo o meu arroz e queimou, mas já comecei outro já. Vai tá tudo certo, tô bem confiante.
Se não gostar, azar também, porque são todos uns malas esses juízes aí, então como merda.
Mão pra cima. Agora os jurados vão provar os pratos dos nossos participantes.
Que é isso? Esse miojo aqui parece terra, tem gosto de terra. Que porcaria é essa? Tu acha que alguém vai comer isso aqui na vida?
Eu perdi o saquinho de tempero de miojo, aí eu peguei terra mesmo, joguei ali, que aqui deu tempo de fazer.
Isso que você fez é miojo o nome, né? Miojo. Ele tá um pouquinho fora do ponto. Ele tá um pouquinho frio, um pouquinho duro. Mas é bom. É bom que me lembra a minha infância na Argentina e as coisas não eram fáceis. Não é sempre que tinha tempo de fazer comida até o fim. Então, esse é um prato muito gostoso. Podia estar um pouquinho melhor.
Eu imaginei que a jurada argentina comia muita terra quando era criança e ela ia lembrar do sabor de terra no meu miojo.
É pra fazer arroz, você faz macarrão, macarrão com terra. Na França não tem esse prato. Se na França não tem, é porcaria. Eu não como porcaria.
Tá maluco? Que de arroz é isso aqui? Isso é um programa sério? Essa porcaria aqui, ninguém vai comer isso aqui. Eu não ia comer mesmo que tivesse bom, porque eu odeio arroz. Você é um rapaz. Você é um lixo de pessoa. Você não vale nada. Você tem que ser excluído da sociedade. Seu some daqui.
Eu gosto de arroz. Gosto muito. No meu restaurante tem arroz. Se você for lá, vai achar. Mas esse aqui não está bom. Isso não é um prato digno de café com comida. Esse arroz, nem vou comer. Não vou comer esse arroz. Esse arroz tá muito feio, muito mal feito. Isso é porcaria. Isso não é prato. Por que trouxe pra caca? Eu não gosto. Não gostei.
Eu achei os jurados muito rígidos, né? Eu que venho de uma infância pobre, sofrida, assim. Chego aqui, não tive condições de comer nesse restaurante chiques, assim. E o arroz é igual da minha mãe. Eu adoro a comida da minha mãe.
E agora, a grande revelação do vencedor do Café com Comida Brasil.
Nós chegamos à conclusão que os candidatos são uns mesmo, e os caras são muito ruins pra cozinhar qualquer coisa. Eu prefiro comer estrume do que comer essa comida de vocês, né? Só que, analisando bem, a gente viu que o brasileiro é muito criativo, com a dificuldade hoje que é arranjar qualquer comida. Eu acho que foi a criatividade de usar miojo ao invés de arroz, como a gente ordenou que fosse mandado. Eu acho que isso é excelente. Então, o candidato que fez miojo com terra, né? E terra também lembra minha infância, porque faltou vitamina, e aí eu ficava com vontade de comer terra quando era criança, a Argentina comia terra quando criança, e esse francês come muita terra, ou até hoje, não venha negar que come terra. Então, o campeão é o prato de miojo seco com terra.
Que final surpreendente no Café com Comida Brasil! Quem diria que quem não fez arroz ganhou a prova do arroz?
É, eu achei meio injusto, porque a regra era fazer com arroz, e eu que venho de uma infância muito sofrida, lá em casa a gente só comia arroz, não tinha condições de comer esses pratos diferentes aí. Eu não concordei não com o resultado.
Eu tô muito feliz com o resultado, eu decidi investir aí num prato totalmente diferente do que era ordenado pela casa. Eu acho que a única maneira de ganhar esse programa é você fazer uma coisa diferente do trivial, né? E arroz é uma coisa muito comum. Com esse prêmio de R$150, eu vou abrir minha própria empresa de alimentação. É uma indústria de arroz. E ela vai... Eu vou pagar gente pra criar arroz, vou empacotar arroz, vou vender arroz. E vou ser o magnata do arroz aqui no nosso país.
O Café com Polêmica continua com a parceria com as livrarias Catarinense e Curitiba. Em breve divulgaremos aqui obras, títulos que você pode ganhar, pode receber em sua casa, inclusive. E fique de ouvidos abertos aí para acompanhar as promoções.
Beleza, então eu quero agradecer o pessoal que esperou com muita fé, porque a gente ia voltar e a gente voltou.
Esperou, tinha gente esperando no aeroporto, né?
Sim, para começar.
Seu pai, sua mãe, no caso.
E eu tô feliz de voltar para cá e vamos ver aí o que a gente faz aí nos próximos meses, né?
Pro acho que vai dar tudo certo. Agradecer também o nosso convidado Ricardo Del Castanheiro, o criador do YouTuner.
Eu que agradeço aí.
Então, o site, o endereço do YouTuner, qual que é?
youtuner.co. O .com.br também funciona, mas pode digitar youtuner.co.
É, porque economiza a tecla, né?
Exato.
Da onde que vem o CO? O que que é CO?
Cara, vem do site que registra os domínios lá, tinha uma lista, escolhi o CO e foi. Ele é curto, né?
Ele é curto.
Deve ser de company, não sei.
Mas o .com.br também?
Também, garanti lá.
.com não?
Não, .com já tinha outro site lá. Não entrem no outro site, não.
Ah, não, entra na concorrência, então, do YouTuber.
Nem sei o que é o...
Não, o negócio que eu detesto no Brasil é que os caras, aquele que gerencia os nomes de site no
domínio,
Brasil,
é o registro domínio, BR.
Ao invés de simplificar a coisa e deixar só .com.br ou .net, pô, eles inventou uns 300 mil.
Tem tudo, cara.
Tudo. Aí, toda vez que o cara vai registrar um site, ele tem que registrar todos os nomes, porque senão alguém vai pegar.
Sim.
Então, tem lá .ind, .militar, .prost de prostituta, tem
A dica é não registrar os outros, porque ninguém vai entrar nos outros.
Não,
é verdade. Você já entrou no...
Nunca. Tem engenharia.
Todas as áreas. Cidade, todas as profissões têm um domínio próprio, né?
Tem. Todas as profissões têm um domínio próprio.
É o que só gera isso. Confusão. É, o café com polêmica é .podomatic.com. É esse o domínio.
É mais fácil do que .prost, né?
Mas não é tão legal, talvez. Talvez o conteúdo não seja tão bom. Então é isso, rapaz. Até a próxima. Acompanhe nossas redes sociais, café com polêmica e tudo que é lugar da internet. É só digitar no Google o que tu acha.
Um abraço aí, pessoal.
Whoa!